Sejam bem-vindos ao Fever Pitch, o último de Abril, e ainda não temos novidades no que diz respeito a campeão, mas já cheira há várias semanas, mas ainda não foi esta semana que em Portugal ficámos a saber quem sucede ao Benfica, embora já há muitas semanas que se perceba que vai ser o Sporting. Isto porque neste fim de semana tivemos clássico no Dragão e o Sporting resgatou um ponto no último minuto. O Benfica tinha vencido o Braga, portanto já se sabia que não ia ficar definitivamente decidido o campeão nacional. Mas a grande notícia desta abertura do podcast de 30 de Abril, altura em que estamos a gravar, portanto, a terça-feira, como habitualmente nos encontramos para partilhar um novo episódio, obviamente num dia que fica marcado pela primeira meia-final da Liga dos Campeões, hoje com esse grande jogo entre Bayern de Munique e Real Madrid, outra dimensão de futebol, não é? Para desenjoar daquilo que são os campeonatos nacionais, portanto a outra dimensão da Liga dos Campeões, mas em Portugal fica marcado, e este é o primeiro episódio do Fever Pitch e a primeira vez na vida de quase todos os adeptos que seguem futebol em Portugal, pelo menos da minha geração para baixo, que estamos a falar de um Porto sem Pinto da Costa, porque as eleições do Porto decorreram no fim de semana e a vitória de Vilas Boas foi absolutamente esmagadora, sendo que se havia alguma dúvida entre equilíbrio e uma possível desconfiança de votação, nada disso aconteceu. A vitória de Vilas Boas foi claríssima. Pinto da Costa sai pela porta pequena, no sentido em que os sócios do Porto deram o claro sinal de que já chega e que se calhar já devia até ter saído. Portanto, abre-se aqui todo o novo ciclo, se bem que ainda com réstias de todo este reino de Pinto da Costa, este Renato Pinto da Costa, nomeadamente com notícias de Luís Gonçalves ter envolvido em incidentes no final do jogo. Espera-se e deseja-se que Vilas Boas traga uma nova página ao clube e que, enfim, o futebol português fique com um ar mais respirável. De qualquer maneira, parabéns a todos os adeptos do Porto que quiseram a mudança e que foram votar e fizeram desse sábado na cidade do Porto uma demonstração de grande vontade e de terem a certeza do que é que querem para o destino do Porto nos próximos tempos, sendo que, claro que sentiu aquela necessidade de agradecimento eterno a Pinto da Costa, como se viu no Clássico e como eu acho que ainda se vai ver na Taça de Portugal, porque notícias de hoje diziam que Pinto da Costa ainda será presidente do Porto oficialmente quando se jogar a final da Taça, portanto até tem a possibilidade de levantar por uma última vez um troféu ao serviço do Porto. É o que se vai ver então na final da Taça de Portugal contra o Sporting. O Sporting foi para o Porto já, ou começava o jogo no Porto já a saber que o Benfica tinha ganho ao Braga e, portanto, sabia que uma vitória não dava o título, mas praticamente tornava o jogo em casa com o Portimonense o celebrar da festa. Assim, ainda há aqui um ponto de interrogação, agora cabe ao Benfica vencer em Famalicão para decidir o adiamento da coroação do Sporting para a penúltima jornada. Isto não passa na cabeça de ninguém, que o Sporting perca pontos com o Portimonense na próxima jornada. O Portimonense que está numa zona muito complicada, isto se interiorizarmos que Chaves e Vizela já desceram. O Chaves perdeu neste fim de semana, o Vizela empatou, o Portimonense com os 28 pontos que tinha na semana passada e com a derrota desta semana mantém-se na zona do play-off e as contas neste momento são simples. Acima do Portimonense está o Estrela com 29, que também perdeu neste fim de semana. Está o Boa Vista com 30, que também perdeu neste fim de semana. O Gil Vicente somou mais um ponto, tem 32. Já é uma margem de segurança, tal como o Rio Ave, que também somou mais um pontinho, terceiro empate seguido. E parece-me que com esta vitória também do Estoril em casa com o Famalicão, deu ali um salto para fugir à descida. Portanto, vamos resumir isto a Portimonense, Estrela e Boa Vista, como as equipas que vão penar nestas últimas três jornadas para evitar então esse embate contra o terceiro classificado da Segunda Liga, que já agora, e faço esse salto à Segunda Liga, está animadíssima com troca de posições entre o Nacional e a AVS, só que o AVS só joga hoje. Não me perguntem como nem porquê, mas o Paços Ferreira AVS da 2ª Divisão está marcado para hoje, dia 30, às 7h45. Deve ter uma moldura humana espetacular e uma audiência na Sport TV brutal, uma vez que 15 minutos depois começa então esse tal Bayern Munique-Real Madrid. Portanto, parabéns a todos os envolvidos. E eu, eram estas coisas que eu adorava poder ouvir algum responsável da Liga e dos clubes que explicassem porquê que este jogo é marcado para as 7h45 de terça-feira, 30 de Abril, um pouco antes de começar a primeira meia-final da Liga dos Campeões. Deve ser uma ótima razão, deve haver uma explicação espetacular, só ninguém está a ver qual. E já agora, já que estamos a falar de Nacional e AVS, explicar que se o AVS ganhar ao Paços Ferreira, volta ao segundo lugar e o Nacional fica então no terceiro, no tal lugar que dá acesso a lutar contra uma equipa da primeira divisão para a subida, e a correr por trás está o Marítimo, que nesta altura está com 57 pontos, portanto apenas a 2 pontos desse terceiro lugar. O Marítimo, que ganhou em casa de uma forma épica ao Feirense, uma reviravolta depois de estar a perder 2-0, ganhou por 3-2, e portanto vai mantendo essa chama acesa, essa esperança de voltar. O Marítimo acho que era o grande favorito a subir, está a ter muitas dificuldades nesta passagem pela 2ª Divisão, e vale a pena olhar para as assistências, os números oficiais das assistências na 2ª Liga que a Liga Portugal coloca e publica no seu site, para dizer que há aqui um fenómeno estranho. Marítimo, muito elogiado aqui no Fever Pitch durante a temporada, porque costuma ter ótimas casas, os fãs do Marítimo, os adeptos do Marítimo costumam ser fiéis, mas num jogo tão importante, no Estádio dos Barreiros só apareceu metade da ocupação do estádio, só 5 mil adeptos é que foram ver o Marítimo Farense. Não sei se é um sinal de descrédito, não sei se estão desiludidos por pensar que nesta altura já tinham subido, mas que é muito estranho é. Ao contrário, o Leiria voltou às boas casas no estádio municipal, teve mais de 7 mil adeptos para receber o Penafiel e está longe da luta pela subida, portanto voltou a funcionar aquela dinâmica à volta do estádio, que a Liga vai aproveitar de certeza, porque a Liga, se somar o número de adeptos entre Leiria e Marítimo, e desta vez até do Restelo, já pode fazer aqui um brilharete. O problema, e é sempre o mesmo, e é por isso que eu estou cá, é que jogos como Mafra, Oliveirense e Torriense Viseu tiveram pouco mais de 300 pessoas nas bancadas. Sim, 300 pessoas. E mesmo o Porto B Santa Clara teve os 600 do costume para a equipa B. Eu falava do Bolonenses Nacional, publiquei na rede X estes números e um adepto do Bolonenses veio explicar que foram anunciados muito mais adeptos do que aqueles que estão publicados como número oficial no site da Liga. Ou seja, a Liga diz no seu site que o Bolonenses Nacional no Restelo teve uma assistência de 2.598 adeptos e parece que no estádio foram divulgados mais de 3 mil. São nuances que há muita gente, muitos adeptos que costumam frequentar os estádios da 2ª Liga que muitas vezes vêm retificar ou contestar estes números e não se percebe muito bem os critérios de publicação da Liga. Mas aqui o relevante é que, como eu disse, em Torres Vedras e em Mafra apareceram 300 pessoas para ver futebol, mesmo em Matosinhos pouco mais de 1.600 pessoas para ver o Leixões de Lanque, uma vitória do Lanque. Em Tondela, para o Benfica B, 1.300 pessoas. E, portanto, esta é a realidade. Depois, a exceção, são os 7 mil de Leiria, os 5 mil do Funchal, no Marítimo. O Paços AVS, como disse, ainda se joga hoje e isto acaba por ser estranho. Voltando à Primeira Liga, A questão do Sporting jogar com o Portimonense ocupou ontem um espaço noticioso que achei muito engraçado. Aquela indignação de fim de época que aparece com adeptos do Sporting em Alvalade, indignados porque já não há bilhetes, porque fecharam as bilheteiras sem pré-aviso. Enfim, o costume de quando cheira a título e toda a gente quer estar presente no estádio. Eu não tenho nada a ver com o Sporting, estou perfeitamente à vontade, porque eu quando falo do Benfica sobre estas coisas, as pessoas ficam muito sensíveis e parte sempre para a discussão do mais e menos benfiquista, do que é sócio, se tem os mesmos direitos do que é só adepto, dos que vão mais ao estádio, se deviam ser premiados pela assiduidade ou não, ou se todos deviam ter os mesmos direitos. Essas são umas eternas discussões que acabam em coisas surreais, como a discussão de aumentar o Estádio da Luz ou não. Curiosamente, este ano já não é tema. Para se ter ideia, o Benfica-Braga, poucas jornadas do fim, levou 55 mil à luz, portanto, ficou ali uma margem de lugares por preencher. Nesta altura, se o Benfica estivesse a lutar pelo campeonato, estávamos numa discussão naquela bolha que são as redes sociais de aumentar o estádio e a lotação. E o Sporting está a passar um bocado por isso. E lembrei-me então de recordar algo que fiz aqui no Fever Pitch dessa semana de 12 de agosto de 2023, quando começámos a temporada. Nessa semana, no Fever Pitch, lembro-me de ter destacado já as assistências e ter achado estranho que em Alvalade não tivessem mais de 37 mil adeptos, o que na altura correspondia a 74% da ocupação. Portanto, eu repito, não tenho nada a ver com isto, mas acho muita piada que no arranque do campeonato o Sporting andasse ali na casa dos 30 mil espectadores e agora no fim aparece a exigência toda e quer um bilhete e quer lá estar. Enfim, não deixa de ser curioso, é uma coisa muito portuguesa e provavelmente vai acabar também com os adeptos do Sporting a pedirem o aumento do estádio, quando normalmente, portanto, na esmagadora maioria do tempo, falou-se aqui no Fever Pitch, e falei também com o Varela sobre isso, a dificuldade que o Sporting tinha em chegar pelo menos a 40 mil pessoas a assistir a um jogo. Mas pronto, isto é Portugal, as coisas funcionam mesmo assim, o povo vai atrás da festa, o povo quer é estar onde há moda, onde há o momento. Já se sabe que as coisas funcionam assim, mas fica esse dado curioso, porque foi tema aqui, tem sido tema aqui durante a temporada, com um Sporting a lutar pelo título, tinha muita dificuldade em encher os lugares todos do estádio. Pronto, pelo menos agora ficamos a saber que o Portimonense vão ter casa cheia e esperam uma bonita festa. Se não for com o Portimonense, há de ser depois na linha de Cascais com o Estoril. Na penúltima jornada. Vamos esperar, agora é só uma questão de confirmação de tempo. O que é que pode ficar deste jogo entre Porto e Sporting? Duas equipas em estado de espírito completamente diferentes. No Porto, algumas notas, só para o facto de é estranho ver que Sérgio Conceição, meio desconfiado do seu futuro, é uma coisa que não estamos habituados. Ele tinha renovado com Pinto Costa em vésperas de eleições. E agora abre completamente a porta a um entendimento com André Villas-Boas, não deixa de ser estranho, e fica aqui um bocado a dúvida do que é que vai acontecer, que jogada é que Villas-Boas vai preparar, com os riscos que há de trocar de treinador e com os riscos que há de manter o treinador. Mas de qualquer maneira, Sérgio Conceição foi, pareceu-me, muito lesto em abrir as portas, pelo menos a diálogo com Vilas Boas, o que pode dar no Porto uma mudança por fora, não é? De direção, de rumo, de plano, de projeto, mas dentro de campo manter mais ou menos o mesmo perfil, pelo menos no que diz respeito à equipa técnica e também aqui perceber como é que fica o caso do Pepe, que Vilas Boas estará aqui uma palavra a dizer. Depois, em termos futebolísticos, o Porto mostrou aquela garra de sempre, porque é que nunca irá ser um clube mesmo desgastado com o processo das eleições, mesmo num fim de semana de mudança. O Porto, quando toca bater-se com os seus rivais, nunca fica para trás. Chegou ao 2-0 e ter feito mais golos, apresentou um lateral direito muito interessante. que alguns portistas me diziam que já devia estar a jogar. O Martim Fernandes jogou pelo lado direito, encantou, levou o Porto. O Sérgio Conceição acaba por levar o Porto até ao intervalo em crescendo, até podia ter feito mais golos depois do 2-0. Ruben Amorim, uma semana difícil, com aquela estranha viagem que depois assumiu e que agora se diz que já não era para falar com o West Ham, era para falar com o Chelsea, mas enfim, eu acho que isso não é problema nenhum, isso é problema para quem vê por fora. Se perguntarem a qualquer sportinguista nas tintas se o Ruben Amorim todos os dias pega num avião ou num helicóptero, se vai almoçar ou jantar a Londres ou outro sítio qualquer, o Ruben Amorim vai ser campeão pelo Porto. Eu estou convencido, se o Ruben Amorim chegar ao Alvalade e der uma conferência de imprensa com o fato de treino do Benfica e explicar que era a única roupa que tinha passado a ferro naquela manhã, ninguém o leva a mal. Tal é o capital de confiança que o Ruben tem construído no Sporting, e portanto acabou por emendar à mão, que foi uma equipa, enfim, estranha, com o Gonçalo Inácio na esquerda, para depois pôr Sanjuste, Coates e o Diomande a fazer aquela linha 3, que não correu nada bem, com o Daniel Bragança ao lado do Yulman também não convenceu, o Paulinho muito sozinho na frente, e o Porto, enfim, não partiu para a goleada por acaso, porque quando podia ter saído o terceiro golo não saiu, e depois aconteceu o impensável, não é? Quando o Gyökeres, quando entra, e entra para jogar a segunda parte toda, já se percebia, e realmente está muito explícito, que Sporting com o Gyökeres é uma coisa, sem o Gyökeres é outra completamente diferente, e fica para a história deste campeonato os dois golos no mesmo minuto, ou em dois minutos, do Gyökeres, 87 e 88, empate feito, menos um jogo que o Sporting perdeu, e rebenta a festa, agora só à espera de ser validada oficialmente. Portanto, do Sporting, aqui o ponto de interrogação que fica é se o ponta de lança sueco faz mais uma época no Sporting e se Ruben Amorim sempre fica no Sporting. O meu palpite, tal como tinha feito aqui há uns meses sobre o possível campeão e agora tenho feito sobre já a nova época, eu continuo a achar que ficam os três treinadores dos três grandes, cada um com as suas complexidades. O do Porto já disse que é uma decisão do novo presidente, mas que eu acho que entre o deve haver, acho que vai para a aposta de segura de manter o Sérgio Conceição dentro de outra linhagem política, como está bom de ver. E no Sporting também me parece que o Ruben Amorim acaba por ficar, onde é feliz, onde tem sido feliz, onde tem um capital de simpatia e tem um cheque branco para fazer praticamente tudo o que quiser, porque conseguiu implementar ali uma estratégia, um plano de jogo que resulta, embora tenha os seus erros, como nesta primeira parte se viu com o Porto, mas que consegue depois emendar à mão e tem jogadores suficientes, e aqui destaca o Yulman e o Gyökeres, para fazerem depois a diferença. E portanto, isto agora vai ser uma questão de tempo até o Sporting consumar então o título anunciado já há uns tempos, com um campeonato em que é preciso olhar para a pontuação do Sporting. Em 31 jogos o Sporting só perdeu 2 e portanto vai a caminho da melhor pontuação de sempre, e isso diz muito da discussão deste campeonato e de como o Benfica acabou por hipotecar as suas hipóteses em jogos insuspeitos, como a ida. Dois jogos contra duas equipas que subiram de divisão, o Benfica perdeu pontos, Moreirense e Farense, o que não era nada expectável, mas aconteceu e vai pagar caro esses pontos perdidos. E veja, se o Benfica vai partir para os últimos três jogos com a seguinte possibilidade: se vencer as últimas três jornadas, o Benfica faz a terceira melhor pontuação de sempre no campeonato, e não vai dar para título, vai ficar em segundo lugar. Aliás, já assegurou o segundo lugar nesta vitória contra o Braga, uma vitória difícil, porque o Braga até saiu na frente, tal como na taça, só que falta ali qualquer coisa ao Braga para bater certo com aquele discurso do Salvador no início da época, em que era um Braga mais ambicioso e a lutar pelo título até ao fim. O Braga achou que, ao fazer aquele gol do Ricardo Horta e depois não conseguindo ampliar a vantagem por mérito do Trubin, Deu a sensação que o Braga achou que o mais difícil estava feito e depois era deixar correr o tempo, porque o ambiente na Luz estava pesado, porque a equipa do Benfica tinha tudo para ficar nervosa, e depois o Benfica, a partir do minuto 70, resolveu o jogo a seu favor com uma imagem muito pálida do Braga, que nunca conseguiu ir atrás do resultado, ou discutir o resultado, ou voltar para dentro do jogo. E isso parece-me que é pouco, e talvez explique pelo facto do Braga agora estar numa fase de transição um bocado peculiar, não é? Porque saiu o Arthur Jorge, que neste momento lidera o campeonato brasileiro com o Botafogo, e está nesta fase de transição à espera do novo treinador, que vem da Roca, como já se sabe, para a próxima temporada, o que faz com que tire aqui, no meu entender, quase todas as possibilidades de chegar ao terceiro lugar, embora continue só a um ponto do Porto, tal como o Vitória também só está a 3 pontos do Porto, mas só faltam 3 jogos. É certo que o Braga pode levar tudo para a última jornada, quando receber o Porto, e tentar então aí diretamente bater a equipa do Porto, mas não parece que isso seja possível, porque o Porto não costuma facilitar nessas decisões diretas, aliás, como se viu agora no jogo com o Sporting. Portanto, fica aqui a dúvida se será para o ano, com este novo treinador, que o Braga vai conseguir dar um passo acima daquilo que é consistência, né, até ao fim do campeonato, ou se são só uns fogais, ou se dá só para andar ali a incomodar o terceiro lugar. Também há essa expectativa para o próximo ano. Voltando ao Benfica e à vitória do Benfica, as coisas realmente não correram bem. Numa fase complicada, os adeptos do Benfica estão e bem indignados com a época do Benfica, nomeadamente a eliminação com o Marselha, que continua a não parecer aceitável. O Benfica tinha a obrigação de ter passado aquele Marselha, e embora no campeonato não haja muito a apontar à equipa do Benfica, porque desde o derby são 3 jogos, 3 vitórias, vinha de um jogo em Faro bem conseguido, foi uma boa resposta à ressaca europeia, mas aparecem com delay os protestos, os primeiros grandes protestos à equipa e ao treinador, e levantou-se ali uma onda de interrogação, ou seja, os adeptos do Benfica, na sua maioria, porque temos que perceber que poucos fazem muito barulho, como aconteceu em Faro, mas era preciso tomar o pulso ao Estádio da Luz e perceber se aqueles 50 mil benfiquistas estão com o treinador, já não estão com o treinador, os assobios são para a equipa, são para a direção, era preciso perceber um pouco de tudo isto, e parece-me que ficou claro uma de duas coisas. Os adeptos do grupo organizado do Topo Sul claramente deixaram um recado ao presidente do Benfica, dizendo que o amor deles não tem limite, no sentido em que não aceitam recados, nem aceitam reprimendas, e por outro lado, da maneira como se manifestaram, puseram o foco no treinador, portanto poupam a direção, é mais, querem uma mudança de equipa técnica, mas não parece que isso seja consensual no estádio, porque quando se insultou, quando se ouviram insultos a Roger Schmidt, o resto do estádio respondeu com assobios ao Topo Sul. Isto são sinais que são importantes, é preciso analisar e não seguir os delírios, a chalupice toda que depois vai pelas CNNs e pelas CMTVs dentro. Isto é a vida real associativa do Benfica, portanto, com os sócios do Benfica, onde deve ser, no estádio, a ver a equipa, que se vão manifestando e vão deixando sinais. Os sinais pareceram muito claros. Há uma boa parte dos adeptos benfiquistas que já não querem Roger Schmidt como treinador, e parece-me que, em termos de liderança de clube, há uma carta branca à direção de Rui Costa, e portanto agora terá que ser o presidente do Benfica a avaliar os prós e contras da continuação ou da mudança de equipa técnica. Por isso eu acredito que Roger Schmidt acabe por ficar para o próximo ano, mesmo porque olhando à volta, como possível plano B, não se vislumbra nenhum nome. Enfim, eu não levo o nome do José Mourinho a sério para o banco do Benfica nesta altura, e portanto não vejo nenhum nome consensual ou entusiasmante ou que fraturante para o Benfica fazer melhor. Acho que pode ser um caminho mais difícil, um caminho mais complicado, mas acho que é esse o caminho que o Benfica terá que fazer, que é limar arestas, falar com o treinador do Benfica, perceber o que é que correu mal, o que é que está mal, e ajudar também o treinador do Benfica a melhorar e a fazer o que tinha feito no ano passado. Agora, isto depende tudo de resultados. O Benfica está muito sensível nesta fase da temporada. Eu acredito que uma derrota precipite outras decisões, porque não há um discurso oficial de claramente que o treinador fica ou que o treinador sai. Fica ali um bocado para decidir no fim da temporada. São estes os sinais oficiais, os factos que nós temos à volta do Benfica, e acho que é com isto que temos que trabalhar. A mim interessa muito pouco o que é que as bolhas dizem, o que é que acham, mesmo o que me dizem quando me confrontam diretamente, porque acho que é nas assembleias, é nos estádios, é entre os associados que pagam cotas do Benfica que se percebe qual é o rumo do clube e quais são as tendências. E neste caso do Benfica Braga, além de uma parte final do Benfica boa, com boas notícias, como a aparição do Marcos Leonardo, a ascensão do Kökçü, mais um belo golo do Neres com um belo passo do Di Maria, entrada do Álvaro Carreras, embora forçada, mas que ganhou mais pontos ali no lado esquerdo. Enfim, há coisas boas a acontecerem na equipa do Benfica, e ficou visto então que no Tribunal da Luz as coisas estão divididas, e portanto não vejo aquilo, não corresponde àquilo que se escreve e que se diz nos canais que circulam à volta do clube, em que claramente o treinador tem que ir embora ou tem que haver uma mudança. Não parece que seja assim tão tão óbvio, porque se calhar é preciso tomar mais atenção então ao estádio no seu todo, que acabou, o Benfica-Braga acabou com aplausos dos adeptos do Benfica, embora se perceba que haja uma franja que já não acredita neste projeto. Isto é tudo problemas para a direção do Benfica resolver nas próximas 3 semanas, ou daqui a 3 semanas, quando terminar a temporada, mas a minha aposta é que, tal como no Porto, tal como no Sporting, eu acho que a equipa técnica do Benfica, talvez com agora aqui com obrigatórias adaptações ou correções, vou-lhe chamar assim, porque as coisas não correram bem esta temporada, tinham corrido bem na última, mas podemos partir de uma forma surpreendente, depois de todos os treinadores dos três grandes terem sido dados como a saírem dos seus bancos. Eu acho que no próximo ano podemos ter o reencontro dos três, embora com ambientes diferentes. Vamos ver se isso acontece. Mas para já é o tempo do Sporting. O Sporting que está semana após semana em clima de festa, e assim me parece que se vai manter pelo verão dentro. Com um dado importante, a equipa do Sporting entrou com uma réplica das camisolas de 86-87 no Dragão, uma camisola icónica do Sporting, com o número 9 de Manuel Fernandes atrás, que ao que parece está mal, está infelizmente já, enfim, numa fase terminal da sua doença, mas que terá ficado contente com os golos do Gyökeres, e irá ficar contente com certeza com o título de campeão do Sporting. Fica também essa nota. Na próxima semana, recordar então que o Sporting joga primeiro, vai às 6 horas jogar com o Portimonense, portanto, à partida terá que esperar pelas 8h30 para começar a ver o Famalicão Benfica, e portanto lá para as 10h30 já sabe se pode fazer a festa ou não no domingo, dia 5 de maio, caso o Benfica não vença em Famalicão, que está ali naquele limbo em que já não luta nem para subir nem para descer. São estes os dados então do campeonato português, com estas nuances que vão agora alimentar as próximas semanas, tanto no Porto, como no Sporting, como no Benfica. Vamos ver como é que isto acaba, cá estaremos nas próximas 3 semanas para acompanhar tudo. Ainda não tivemos mais campeões anunciados, mas tivemos na Inglaterra, na Premier League. Ficou-se a saber que o Leicester está de regresso, vai subir depois de uma época muito difícil no Championship, portanto está de regresso o Leicester, já fez a sua festa este fim de semana. No que diz respeito ao campeonato, continuamos então com o Arsenal e o City em luta. O Arsenal ganhou o seu jogo de forma brilhante na primeira parte e sofrida na segunda parte no Derby de Londres, Tottenham-Arsenal. Para mais pormenores sobre este jogo, ouçam o podcast Correspondentes com João Castelo Branco e Renato Senise, dois adeptos assumidos de Arsenal e Tottenham, que estiveram a trabalhar para a ESPN no estádio do Tottenham e que trazem muitos bastidores, muitas curiosidades, muitas histórias à volta deste jogo. Portanto, faço-vos essa direção, aconselho-vos essa direção para ouvirem durante uma horinha o episódio desta semana do Correspondentes, onde falará com certeza também da vitória do City, que começou tremido no terreno do Nottingham, mas lá conseguiu a vitória natural por 2-0 e com menos um jogo mantém-se ali a um ponto do Arsenal e portanto continua favorito. E o Liverpool, que entrou em roda livre, em queda, empatando agora no terreno do West Ham, com Salah a crescer para a Klopp. Fim de ciclo de Klopp, triste. Parecia uma boa ideia, parecia que até podia motivar a equipa, mas já se percebeu que depois da eliminação com a Atalanta e a queda de forma, só ganhou um jogo dos últimos 5 jogos na Premier League, entregando o título ao Manchester City ou ao Arsenal, mas em princípio ao Manchester City. Parece que o Liverpool caiu ali numa roda livre de emoções pouco aconselhadas para quem quer ser campeão e, portanto, vai acabar mal este ciclo do Jurgen Klopp. É pena, deu para sonhar ali durante umas jornadas, mas agora, depois da derrota com o Crystal Palace e este empate, é impossível. Parte boa que o Liverpool regressa à Liga dos Campeões, confirmou com este empate, 75 pontos, confirma o regresso à Liga dos Campeões. Recordar que este ano andaram pela Liga Europa, portanto, do mal menos. E o Aston Villa também continua firme nessa luta de tentar estar na Liga dos Campeões do próximo ano. Viu o Tottenham perder, se bem que o Tottenham tem menos 2 jogos e está a 7 pontos. Portanto, vai haver aqui uma luta grandiosa para saber se o Aston Villa consegue manter o 4º lugar ou não. De resto, no campeonato inglês, Sheffield United já desceu, Burnley a caminho de descer, embora ainda tenha ali uma esperança, que luta com o Luton, luta também com o Nottingham Forest, que ao perder também não clarificou muito a sua vida. Os próximos jogos na Premier League só no próximo fim de semana. E temos o Manchester City a receber o Wolverhampton e temos o Arsenal a receber o Bournemouth. Portanto, vamos ter aqui mais uma semana em que Arsenal e City vão tentar não escorregar, não falhar. Na Série A tivemos finalmente festa do Inter, campeão anunciado há muitas jornadas. Eles em 34 jogos... perderam apenas só têm uma derrota, e portanto foi um título ganho com enorme estilo. Estão quase com 20 pontos de avanço sobre o Milan. A Juventus, que é a grande decepção da época Itália, em que optaram por não andar na Europa, assumir o castigo europeu para se concentrar no campeonato, vão ficar em 3º lugar, se é que não... até podem cair para o espetacular Bolonha, que já confirmou a presença nas provas europeias no próximo ano. Tiago Mota, uma das grandes revelações enquanto treinador. Mas a festa foi toda do Inter, jogou com o Torino já como campeão, depois desfilou pelas ruas de Milão, festança enorme para recuperar um título que tinha sido ganho pelo Nápoles no ano passado, e que este ano o Nápoles voltou na ressaca do título ao meio da tabela. Portanto, tudo resolvido em Itália no que diz respeito ao título. Em Espanha tivemos a vitória do Real Madrid em San Sebastián por 1-0, curta mas suficiente para dar mais um passo firme na conquista de um título já anunciado. O Barcelona ontem, ao receber o Valencia, ganhou por 4-2 e mantém ali o segundo lugar, com 2 pontos apenas à frente do Girona, que tinha ganho em Las Palmas e continua ali a lutar pelo segundo lugar e, consequentemente, pela entrada na Liga dos Campeões. Portanto, em Espanha também será uma questão de tempo até o Real Madrid consumar o seu título. Na Alemanha, mais uma jornada, mais um milagre do Leverkusen. Estava a perder com o Stuttgart até muito tarde. Toda a gente, no sábado à tarde, a olhar para as aplicações de resultados e a perceber, ok, vai ser desta que se perde a invencibilidade do Leverkusen na época e no campeonato. Aos 96, o Andrich faz o golo 2-2, mais um set point salvo mesmo no fim para esta tentativa insana de Leverkusen acabar a época sem nenhuma derrota. Desta vez foi aos 96 e conseguiram resgatar então um ponto ao Stuttgart. O Stuttgart está a fazer um campeonato sensacional, terceiro lugar, a caminho de regressar à Liga dos Campeões, enquanto tenta ficar então com esses 2 pontos a mais que o Leipzig. O Bayern também luta para defender o seu segundo lugar, sem grandes sobressaltos, ganhou ao Eintracht Frankfurt 2-1, e portanto na Alemanha também praticamente tudo decidido, com essa curiosidade de ver se o Leverkusen aguenta a invencibilidade ou não. Agora, em França, a curiosidade do PSG não ter conseguido ganhar ao La Havre, aliás, esteve quase a perder, se não fosse o Gonçalo marcar perto do fim o 3-3, estariam até perdido em casa contra uma das últimas equipas do campeonato, mas, enfim, salvou um ponto e acabou por ser obrigado a fazer a festa no dia a seguir sem jogar, isto porque o Mónaco caiu em Lyon 3-2 e, portanto, automaticamente PSG campeão, um título também há muito anunciado e agora celebrado discretamente fora de campo, numa jornada em que o Brest foi ganhar por 5-4 ao Rennes, um dos jogos do ano em França, e consumou uma entrada na Europa no próximo ano, também muito celebrada pelos jogadores e pelo staff do Brest. Em França, então, não há grandes novidades. O Bayern ganha o 10º título nos últimos 12 anos, mostrando toda a sua superioridade. Nos Países Baixos também já temos campeão virtual, porque o PSV foi golear na última quinta-feira, feriado em Portugal, o Eredivisie por 8-0 e, portanto, já é virtual campeão. Falta só a confirmação, que virá muito em breve. O PSV vai suceder ao Feyenoord, que já ganhou a taça e vai se manter aqui no segundo lugar. Falta saber para onde é que o Ajax irá neste fim de temporada. Outro campeonato também que tem sido muito animado durante toda a época, com uma luta a dois entre Fenerbahçe e Galatasaray, teve aqui mais uma ronda depois daquele escorregão que pode ter sido fatal ao Fenerbahçe na semana passada, que empatou. As duas equipas voltaram a ganhar neste fim de semana. Galatasaray goleou o Demirspor fora, Fenerbahçe ganhou em casa ao Besiktas, jogo muito difícil e que acalentam esperanças, embora estejam a 4 pontos do Galatasaray, que se prepara então para ser campeão da Turquia, num campeonato praticamente de luta a dois. Mas olhar para o curioso campeonato da Bélgica, que tem então uma pool final a 6, como se sabe, este ano regressou este formato a 6, e que nesta altura tem Anderlecht e Clube Brugge com 42 pontos, o Saint-Gilloise com 41. É esta a luta. O Saint-Gilloise começou muito mal este apuramento de campeão, mas ganhando os dois últimos jogos, como aconteceu na goleada agora contra o Antuérpia, volta à discussão. Portanto, um ponto a separar os três primeiros, o Anderlecht a fazer de tudo para recuperar um prestígio que durante muitos anos fez com que fosse o maior clube da Bélgica, ou o mais prestigiado clube da Bélgica. Portanto, a equipa de Bruxelas tem 42 pontos, o Clube Bruges 42, o Anderlecht empatou com o Cercle 1-1, o Clube Bruges ganhou ao Gent e marquem na vossa agenda, caso vos interesse, na próxima jornada temos o União Saint-Gilloise Anderlecht, jogo importantíssimo então para as contas do título, às 5h30, no domingo, e à partida, com transmissão na Eleven. O Clube Bruges vai jogar fora com o Antwerp e vai tentar tirar partido deste confronto direto entre duas das três equipas que lutam pelo interessante título da Bélgica. E sendo assim, fica feita a ronda pelos campeonatos internacionais. Esta semana, com as coisas muito mais resumidas no que diz respeito ao campeonato nacional, já está tudo praticamente resolvido. Agora é explorar e esperar pela solução dos pontos de interrogação que existem, e também lá fora os campeonatos estão praticamente todos encaminhados, principalmente o top 5 europeu, com especial curiosidade do que é que ainda vai acontecer em Inglaterra, mas as coisas estão a andar no seu ritmo normal, já em clima de fim de festa, a caminhar para o final da temporada. O Fever Pitch volta de hoje a 8 dias, com mais atualizações. Vamos ver se já temos campeão consumado em Portugal. E não se esqueçam, a Liga dos Campeões começa hoje na sua decisão máxima, portanto, as meias finais. Quinta-feira haverá, portanto, terça e quarta, meias finais da Liga dos Campeões. Agora só um joguinho por noite, que é para nem haver desconcentrações, haver foco em cada jogo. E depois na quinta-feira também as meias finais do lado B da UEFA, com a Conference League e a Liga Europa, também decidirem, começarem a decidir os seus finalistas. Um abraço a todos, seguem o Fever Pitch, podem seguir o Fever Pitch na rede social X, e para a semana cá estamos de volta. Forte abraço.